toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é toda uma cena.
Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os amigos.
Eu sou David Correia, David para os amigos.
A série desta semana é o The Last Dance. E quem ouve este título, The Last Dance, pensa que é um documentário sobre o Michael Jackson e a sua última dança, mas não, meus caros. É um documentário sobre o Michael Jordan e a sua época de ouro na equipa da NBA Chicago Bulls. Ora, nós já tínhamos ouvido falar muito deste documentário, mas o que realmente me suscitou a curiosidade foi quando estávamos a semana passada a fazer o episódio sobre o Afterlife e o Ricky Gervais. Ele disse numa entrevista: "Ah, eu não devo ganhar nenhum Emmy, mas também não faz mal, porque nessa noite quem deve levar os Emmys todos é o The Last Dance." Eu: "Epá, isto deve ser bom." Fui ver a crítica, estava muito bem cotado e já vimos o The Last Dance todo e está muito bom.
É verdade, e esta série não é só para quem é fã de basquetebol, não. Esta série é para toda a gente que gosta de esporte, toda a gente que gosta ou que já ouviu falar do Michael Jordan e também todas aquelas pessoas que têm dúvidas de, por exemplo, como é que funciona uma equipa de topo, uma equipa que gera milhões e os bastidores dessa equipa, o que é que os jogadores fazem depois de sair do campo, depois de desligarmos a câmara, digamos assim. Esta série também nos mostra tudo isso, por isso toda a gente que já ouviu falar de Michael Jordan pode aproveitar para ver esta série.
Agora, atençãozinha, documentário tem muitas aspas, porque este documentário tem a produção da Jump 23, está omitido nos créditos finais, mas a Jump 23 é a produtora do Michael Jordan. Não está ali nada que não tenha sido autorizado pelo Michael Jordan, portanto está um bocadinho influenciado este documentário, mas a verdade é que tem muita realidade à mistura. E é um documentário que é muito meiguinho para quem não percebe nada de basquetebol, como je, moi, eu que não percebo nada disto, mas conheço quem é o Michael Jordan, não é? Já ouvi também no Space Jam fazer com os bonecos do Looney Tunes aquele filme. Mas o documentário é muito meiguinho porque vai explicando as coisas desde o início, anda um bocadinho para trás e para a frente e nós andamos ali meio perdidos.
É, o início assim pode ser um pouco confuso, não é? Mas depois,
depois começamos a perceber a história.
Apanhamos o fio à meada.
E depois, a partir daí, só queremos ver como é que acabam as épocas, se eles vencem o campeonato, se não, como é que aquilo é, e ficamos de facto entusiasmados até ao final.
Exatamente. Então, o que é que nos fala este The Last Dance, esta série, esta docu-série, não é? Porque isto não é bem um documentário, é assim meio documentário, meio série.
É um híbrido.
Exatamente, é um híbrido. Mas, então, a sinopse deste documentário. The Last Dance, quando foi apresentado, saiu como se fosse um resumo da época de 97-98, que foi a última época em que os Bulls foram campeões, mas é mais que isso, porque The Last Dance mostra-nos também o início do percurso de Michael Jordan e a sua ascensão, e o próprio Chicago Bulls, como é que cresceram, porque as realidades deles quase que se fundem, não é? E acaba por nos mostrar então ali os anos 80, quando o Michael Jordan assina pelos Bulls e como remodelou e como revolucionou a equipa, porque era uma equipa, vamos dizer, de meio da tabela, não ganhava muitos títulos, ou nunca tinha ganho mesmo um título, e depois então ele começou a remodelar aquilo tudo e em 90 começou a ganhar vários títulos e em 8 anos ganharam 6 títulos. Mostra-nos também ali a época de 93, quando o Michael Jordan decide reformar-se para ir jogar beisebol e chegou ao mundo do desporto, e pega também vários pontos então da carreira do Michael Jordan, e depois então termina com a época de 97-98, ficou com este nome de Last Dance, essa época, porque o treinador, o Phil Jackson, sabia que era o último ano que ele ia treinar aquela equipa, uma equipa campeã, e praticamente a equipa ia toda sair, e já sabia isso, então eles deram-lhe este nome para a última dança, vamos mostrar que somos campeões e que vamos sair a ganhar. E foi essa a motivação para este último ano enquanto equipa.
Para mim, uma coisa muito interessante neste documentário é que mostra a personalidade do Michael Jordan, que ele realmente não era um menino só bonzinho, que ele era inquestionavelmente um vencedor, que era super competitivo, mas que também tinha um lado mais negro. Por exemplo, como é que isto surgiu, este documentário? Houve alguém muito visionário que percebeu que o Michael Jordan e o Chicago Bulls iam de facto ser alguma coisa de especial e disse: "Ah, pelo simples não, vou começar a gravá-los todos os dias", e tiveram 500 horas de filmagem. Todo este trabalho, todo este empenho ficou na cave da equipa.
Exatamente, na cave. Porquê? Porque o Michael Jordan tinha assim medo do que é que ia acontecer ou o que é que do que as pessoas iam achar quando vissem aquelas filmagens, porque podia estragar um pouco a imagem dele. Aquela imagem, ele tinha uma imagem, já não era de certinho, mas tinha um bocado de perfeição ainda, e aquelas filmagens talvez desmanchassem um pouco essa imagem que
então ficou
que
durante anos ali a apanhar pó, aquelas horinhas todas de filme, ficaram a apanhar pó na cave da equipa. E quando é que ele finalmente decidiu lançar o documentário?
Porquê, Ana? Não é?
Porquê? Porque toda a gente andava a dizer que o LeBron James era o melhor.
E não pode ser.
E ele ficou muito ofendido. Ele, vou aqui a refrescar a memória às pessoas. As pessoas estão-se a esquecer de quem é o The Greatest of All Time, que está toda a gente aqui a falar muito do LeBron James, está muito na moda. Vamos lá relembrar os The Best. Os The Best. E então decidiu lançar este documentário para as pessoas se lembrarem que realmente o melhor não é o LeBron James, é o Michael Jordan.
Exatamente. E aqui já mostra também um traço da personalidade dele e da maneira como ele é competitivo e quer ser sempre o melhor. Porque o Michael Jordan diz muitas vezes durante o documentário que ele está disposto a tudo para ganhar, e mais uma vez, aqui já passado muitos anos da sua reforma, ele volta a querer mostrar que ele é o melhor. Ou seja, como a Ana disse, ele lançou isto por causa do LeBron James, mas lançou agora, principalmente durante esta pandemia. Porquê? Porque estava toda a gente em casa. Porque este documentário foi pensado em 2018, começou a ser pensado, realizado, escrito em 2018, estava para ser lançado em junho, julho deste ano. Mas entretanto surgiu uma pandemia, as pessoas foram todas para casa, ficaram sem basquete, e o Michael Jordan pensou: agora que não há jogos, é que eu vou lançar o meu documentário e as pessoas vão ter a oportunidade de ver quem era o melhor. E foram obrigados a ver, porque quem gostava de basquete não tinha outra hipótese, ou via o Michael Jordan ou via jogos repetidos.
Foi uma boa jogada, mais uma vez. Para continuar a falar um bocadinho desta personalidade do Michael Jordan, nós ao pesquisar percebemos que ele era um bully dos colegas, porque toda a gente que jogava com ele ou era o melhor ou então não conseguia estar em campo com ele porque ele era um bruto. Ele dizia coisas aos colegas tipo: olha, se eu tenho confiança em ti para te passar a bola, é bom que tu marques, porque senão não estás aqui a fazer nada. E quem ouve isto fica um bocado: ok, então eu ou marco, porque senão estou feito. Eu acho que os jogadores temiam mais o próprio Michael Jordan como colega do que o treinador.
É verdade, isso é uma realidade. E o Michael Jordan era mesmo vidrado, não é só viciado, era vidrado completamente no jogo e no ganhar. Ele queria mesmo ganhar a todo o custo, nem que tivesse de inventar histórias, porque ele chegou a uma altura, ele tinha de se motivar de qualquer maneira. Ele, qualquer intriga, um olhar, tu olhavas assim para ele mais torto, e ele já estava: se olhar para mim assim, já vais ver, vou dar cabo de ti. Ou seja, ele arranjava tudo para se motivar, e muitas briguinhas pessoais, vamos dizer assim. Por exemplo, ele era capaz de inventar histórias. Houve um jogo onde eles estavam a perder, o Chicago Bulls, não foi um bom jogo, o Michael Jordan não fez um bom jogo, eles levaram uma abada, e no fim do jogo ele disse à imprensa que passou um jogador da equipa adversária e disse: "Nice game, Mike." E aquilo foi, digamos, o que o motivou durante a semana toda, aquela raiva de: agora vou-te humilhar, vou-vos ganhar, vou-vos esmagar. Então o Michael Jordan no jogo seguinte marcou muitos pontos, tirou muitas bolas, roubou bolas, ele fez tudo para ganhar. E no fim do jogo os jornalistas perguntaram-lhe: então o jogador sempre disse "nice game, Mike"? E ele: não disse. Eu só disse isto para motivar e para motivar a minha equipa a estar comigo. Isto para mostrar que ele inventava as histórias e convencia-se que aquilo era verdade para se automotivar. Sim. E para ir ganhar. É este tipo de personalidade, não é? De loucura máxima.
Isto é tudo para mim. E quando lhe faziam perguntas sobre os colegas, até nas entrevistas, ele ficava zangado. Ele dizia: então, mas estamos aqui para falar de mim ou estamos aqui para falar do meu colega? Se querem falar do colega, vão falar com ele. Agora, a entrevista é sobre mim, é para falarem sobre mim. Ele era tipo um homem que marcava o seu território, literalmente e metaforicamente. Por exemplo, há histórias de que ele não gostava de partilhar comida. Então, se ele encomendava uma pizza, ele cuspia na pizza toda para ninguém poder tirar uma fatia. Ele cuspia literalmente na comida porque não queria que ninguém lhe roubasse nada. E aí mostra que ele é um homem muito possessivo, que tem muito poder já no basquete. Por exemplo, ele dava mais um passo com a bola nas mãos do que era permitido e os árbitros nunca lhe diziam nada. E ele fez isto tantas vezes que reformularam as regras do basquete só para ficar tudo limpinho, não é? Porque ele começou a fazer isto tantas vezes que eles pensaram: ok, pronto, isto é uma regra, pode-se dar mais um passo quando se vai passar ou quando se vai tentar encestar. E ele conseguiu mudar mesmo as regras do jogo em si.
E neste caso mostra o poder do Michael Jordan, porque ele trabalhou muito Uhum. Ele realmente foi uma pessoa muito esforçada para ser o melhor e era um grande, grande jogador, disso ninguém tem dúvidas, mas também teve momentos de sorte. Por exemplo, ele quando começou a sua carreira, ainda como rookie ali nos anos 80, em 84, 85, assinou logo um contrato com a Nike, um contrato milionário, e ainda hoje esse contrato lhe rende milhões, ou quase, gera quase 1 bilhão. Toda a gente já ouviu falar da marca Air Jordan, da Nike, aquele rapazinho que tem a bola na mão, a saltar, a marcar o cesto. Eu estou a fazer aqui no estúdio, é só para ver
bem.
Se vocês imaginam aí em casa, mas essa marca gera muito dinheiro, gerou-lhe muito dinheiro e também fez com que ele se tornasse a cara da NBA. A NBA não estava numa boa fase, era vista em cerca de 80 países na altura. Depois do Michael Jordan, chegou a cerca de 250 países, e a própria NBA era, ou o Michael Jordan era quase a própria NBA, e por isso é que as regras mudavam até por causa dele.
Aliás, ele conseguiu revolucionar uma coisa que era a cultura do desporto e a cultura da moda, começaram a unir-se, de certa forma, e ele a ser a cara de uma cultura pop. Por exemplo, estes ténis que ele usava no jogo começaram a ser usados na rua por pessoas que nem jogavam basquete, estes ténis do Air Jordan. Por exemplo, os calções serem mais largos abaixo do joelho, foi ele que começou isto. Ele começou a usar os calções mais longos porque precisava de esconder outros que ele tinha por baixo, que ele usava para lhe darem sorte nos primeiros jogos, e a partir daí, sem querer, criou a moda dos calções mais longos, destas roupas largas. Ele teve muita influência em toda esta cultura, no que estava a acontecer nos anos 90 à volta dele. Agora, pessoalmente, umas coisas que eu achei um bocado estranhas no documentário. Não aparece mulher, não aparece quase os filhos, aparece a mãe dele, aparece partes até pessoais da vida dele, mas a mulher e os filhos não aparecem. Eu achei isso um bocado estranho. Quem não conhece a vida dele, parece quase que ele esteve solteiro durante toda a sua época de ouro no Chicago Bulls, e ele teve sempre uma pessoa ao lado dele, e de repente essa pessoa não fala. Porquê? Eu não sei. Mas eu suspeito que é porque ele devia ser o melhor em campo, mas se calhar em casa não era o melhor e não queria mostrar essa parte, nem chama a ex-mulher para falar sobre isso, porque se calhar ela não tem muita coisa boa para dizer.
Talvez, não é? Também ninguém imagina o Michael Jordan de vassoura na mão, não é? A lavar os pratos, nada disso, não é?
Não, mas como isso. Pai, como marido, se calhar... Falta ali qualquer coisa, isto sou eu a especular, não há assim...
Sim, mas não és a única, porque quando fomos procurar havia essa questão noutros sítios, não é? Outras pessoas que surgiu a dúvida de porque é que as mulheres não falaram, e depois há algumas explicações. É assim, os realizadores são amigos do Michael Jordan e cada um pode tirar as suas ilações, mas eles dizem que quando começaram a fazer o guião, a escrever o que é que gostavam de abordar no documentário, disseram que queriam abordar a parte profissional, e como o Michael acaba por ser uma pessoa reservada, também não queriam mostrar a família dele. Isto foi o que os realizadores disseram. Agora, se é verdade ou não, cada um, não é, também define
o que acha.
Pois, é estranho,
mostra a mãe, mostra outras pessoas da família, mas depois a mulher não mostra. Não sei, é assim um bocado estranho ele não mostrar essa parte. Realmente, se calhar, é porque ele aí não era the greatest.
Talvez não.
Não era the greatest.
Agora, eu quando vi o documentário achei coisas muito interessantes, porque eu também não sou um super fã de basquete, não vejo basquete regularmente, mas admito que ao ver o documentário fiquei com vontade de ir ver, porque, como nós dissemos ao início, é uma espécie de um docu-series, ali uma mistura de cada, e parece mesmo, porque quando nós vimos uma série há muitos clichês, como o cesto que entra só no último milésimo de segundo, o jogador que está cheio de dores e joga na mesma, o rapaz que está lesionado e continua a jogar, ou está enjoado, e aqui nesta série, neste documentário, tudo isso acontece. Parece que foi mesmo escrito para ser assim, para ser brilhante, mas não, eles marcaram imensos cestos ali no último milésimo de segundo, ganharam muitos jogos no último cesto e faziam coisas brutais, coisas incríveis. Eu fiquei com muita vontade de ir ver agora jogos da NBA. E depois outro lado, que é o lado de fora dos jogadores, também que mostrou, acho muito interessante. Por exemplo, uma coisa que na altura acontecia, que eu acho que agora era impossível acontecer, que era o Michael Jordan estava sempre a fumar, ele estava sempre com um charuto na boca. Ele ganhava, imaginem, para quem não está assim muito com a noção, o Michael Jordan era o Ronaldo. Estão a ver o Ronaldo, não é? O nosso Ronaldo, quando ganhou o Euro 2016, imaginem o Ronaldo a levantar a taça com um charuto na boca. Foi muito interessante conhecer, por exemplo, o Scottie Pippen, ou perceber melhor quem é que era o Dennis Rodman. Uhum. Foi muito interessante conhecer outras personalidades do basquetebol, tirando o Michael Jordan.
Sim, eu dou por mim a ir ao YouTube e a meter as 50 melhores jogadas do Michael Jordan e fico ali a ver. Portanto, alguma coisa aconteceu comigo ao ver esta série.
Mas isto também traz muita polémica à mistura, não é? Há muita gente que diz que o Michael Jordan, para fazer esta série, não contou a história tal e qual como ela era. Uhum. Acabou por mudar alguns pormenores, pequeninos talvez, da história. Sim. Mas para agarrar mais o espectador, mais nós termos vontade de ver o episódio seguinte. E há então aqui algumas polémicas com, sim, alguns colegas de equipa.
Ele zangou algumas pessoas, por exemplo o Horace Grant, que era um jogador que era parte da equipa do Chicago Bulls, depois foi para outra equipa. Mas o Michael Jordan, em pleno documentário, diz que o Horace Grant é um chibo, foi-se bufar a um escritor que escreveu o Jordan Rules. E o que é o Jordan Rules? É um livro que conta muitas coisas que aconteciam no balneário, que mostram o lado mais negro do Michael Jordan, como ele tratava mal os colegas, como ele era muito agressivo, contava muita coisa que se passava dentro daquelas quatro paredes do balneário. E o Michael Jordan diz que quem foi contar tudo a esse escritor foi o Horace Grant, e o Horace Grant está muito ofendido porque diz que quem é bufo é o Michael Jordan, que andou a dizer que os próprios colegas andavam a snifar cocaína e a desvendar outras coisas que pelos vistos eram desnecessárias no documentário, e que o Horace Grant não gostou nada. E portanto andam os dois a dizer: tu és bufo, não, tu é que és, e ficaram
briga,
zangados,
né? Outro colega de equipa que também ficou meio triste com este documentário foi o Scottie Pippen. Ele entra no documentário, fala várias vezes, mas acho que no produto final não estava à espera do que viu. Quem vai ver o documentário ou quem já viu percebe que ele é o segundo melhor jogador, e se o Michael Jordan não existisse, talvez nós hoje não tivéssemos a dizer esta série em relação ao Michael Jordan, mas talvez em relação, uhum, ao Scottie Pippen. E ele não gostou porque o Michael Jordan neste documentário também mostra alguns, vou dizer, podres da vida dele, algumas fases menos boas que ele teve, e parece que teve necessidade de dizer que o Scottie Pippen também não era assim tão bom, quase como com medo que, o Scottie Pippen talvez, uhum, pudesse ter brilhado mais se não existisses. Então teve necessidade de dizer algumas coisas, como que o Scottie Pippen não jogou porque não lhe pagavam bem, ou que o Scottie Pippen estava lesionado e não quis ser operado na altura certa para não jogar, ou que o Scottie Pippen rejeitou-se a jogar com a equipa nos momentos que devia. Isto então para esconder ou para mandar um pouco, denegrir a imagem do Scottie Pippen. Sim. E isso não lhe calhou muito bem, não é?
Não, e quem não sabe quem é o Scottie Pippen, ou quem ainda não viu o documentário, o Scottie Pippen foi aquela pessoa altruísta que pensou: para o Michael Jordan ser uma estrela e encestar muitas vezes, é preciso que alguém lhe passe a bolinha, não é? E o Scottie Pippen é quem faz o trabalho sujo de marcar os adversários, de tentar roubar as bolas, de ir aos ressaltos, para depois poder passar ao Michael Jordan e ele encestar. E é um bocadinho injusto, sendo que ele faz todo este trabalho, de repente ser retratado no documentário como uma pessoa que erra bastante ou que está sempre lesionado. Isto foram para aí três momentos na carreira dele onde ele teve longos anos a fazer um excelente trabalho e a ser mal pago. Imagina, ele é o segundo jogador, melhor jogador em muita coisa, em ressaltos, em cestos, em imensa coisa, e o primeiro nas assistências, porque era sempre ele que passava a bola, e de repente é o número 2 em muita coisa, mas é o número 122 quando chega a pagar.
É verdade.
E é um jogador mal pago, que mesmo assim teve muita motivação, e de repente o Michael Jordan acho que não lhe fez muita justiça no documentário, porque mostrou as piores fases da carreira dele.
Sim, apesar de dizer que ele foi o melhor colega de campo, lá está, acabou por denegrir a imagem dele. E os Bulls reconhecem isso, porque retiraram o número 23 do Michael Jordan, mas também retiraram, por exemplo, o número 33 do Scottie Pippen, e também fizeram uma estátua ao Michael Jordan, mas também fizeram uma estátua ao Scottie Pippen, e mostram, talvez agora reconhecendo, que ele também teve muito, uhum, valor e ganhou os mesmos títulos que o Michael Jordan. Ele esteve os 6 anos que os Bulls foram campeões, ele também estava na equipa e foram os únicos dois que nunca saíram. Agora, há muito mais polémicas, não podemos também estar aqui a dizer todas, porque este comentário deu muita polémica, mas há uma coisa que eu acho que é: o que é que aconteceu a seguir? O que é que aconteceu com aquela equipa, com aquele treinador, com aqueles jogadores, para onde é que eles foram? E acho que também podemos contar isso agora às pessoas que nos estão a ouvir.
Sim,
para esclarecer.
Parece que eles morreram depois de 98.
Sim, mas
acabou.
Não. Mas não, e acho que as pessoas, lá está, quem viu pode ficar já aqui esclarecido de algumas dúvidas, se calhar que surgiram, e há aqui 4 ou 5, vamos chamar personagens, não é? Eles eram jogadores ou treinadores ou diretores, mas estas pessoas eram então o Phil Jackson, que era o treinador da equipa, havia também o Dennis Rodman, o Scottie Pippen, que já falámos aqui, o Michael Jordan. Só não falámos do Dennis Rodman, o outro jogador mais importante da equipa, e acabou por ser muito controverso e também ter muito protagonismo neste documentário.
Era um bad boy.
O bad boy da equipa. E havia também o Jerry Krause, e eu vou aqui falar nele agora, porquê? Porque o Jerry Krause foi o diretor desportivo, foi ele que montou os Bulls, mas também foi ele que decidiu que em 97, 98 chegou, acabou, ficamos por aqui, vocês seguem a vossa vida e os Bulls vão se reformular, porque queria mostrar que o dirigismo também ganhava títulos e que não era só os jogadores, que os jogadores vão e vêm, mas que os diretores podem montar equipas campeãs. O que acontece é que os Bulls, na época seguinte, em 99, terminaram nas três piores equipas da NBA e até hoje nunca mais voltaram a ser campeões. Por isso talvez o Jerry Krause não tivesse assim tanto jeito como pensava que tinha para reformular equipas. Mas vamos aqui falar então das outras pessoas. O Phil Jackson, que deu este nome à temporada 97-98 de Last Dance e que dá o nome também então a este documentário, é um treinador que foi dispensado, depois foi para os LA Lakers e ainda ganhou mais 5 títulos de campeão da NBA. Mostrou que afinal não estava assim tão acabado e é até hoje a pessoa que tem mais títulos de campeão da NBA. 11 títulos como treinador, 2 como jogador, tem um total de 13 títulos. Este Dennis Rodman, que eu só falei dele agora, mas ele é conhecido porque namorou com a Madonna, namorou com a Carmen Electra, é amigo do Kim Jong-un, da Coreia do Norte. É polémicas atrás de polémicas, este jogador traz muita polémica sempre à mistura à volta dele e hoje está completamente na falência, ao menos não paga a pensão de alimentos aos filhos, está sempre na polémica e já toda a gente acho que estava um bocadinho à espera disto. O Scottie Pippen, depois de sair dos Bulls em 97-98, conseguiu finalmente assinar o contrato que ele tanto esperava, porque tornou-se o 10º jogador mais bem pago da NBA no ano seguinte, voltou a mudar de clube um ano depois e tornou-se o 5º jogador mais bem pago da NBA. E os Bulls ficaram com tantas saudades dele que ele, quando já era veterano, foi terminar a carreira aos Bulls e foi lá então que terminou a sua carreira e ainda hoje tem um cargo na estrutura dos Bulls. Em relação ao Michael Jordan, ele é bilionário, não é? Como nós dissemos, ele continua a faturar milhões com a sua imagem, ainda dá muito nome à NBA, tem Air Jordan com a Nike, é dono de um clube atualmente na própria NBA, dos Hornets, e tem também, por exemplo, quem vai ver o documentário vê que ele tem sempre um copo de bebida ali ao lado e há quem pense, ele está a beber. Não, aquilo é uma tequila que ele produz, é publicidade que ele está a fazer à sua bebida e ele é sócio desta tequila com outros presidentes da NBA, o presidente dos LA Lakers, o presidente dos Boston Celtics, por exemplo, são também sócios do Michael Jordan aqui na produção desta tequila. Cada garrafa custa entre os $136 e os $1,300, se alguém quiser provar, está à vontade. Eu cá não gosto muito de tequila, por isso está tudo bem.
Também não.
Não, não é? Também não queremos alongar-nos muito mais para não estragar o serão a ninguém. Isto é uma história verídica, por isso se nós fôssemos dizer tudo o que se passou, as pessoas iam ver e também já não havia surpresa nenhuma.
Ver,
exatamente. Exatamente.
E este é o nosso episódio sobre o The Last Dance. Esta não é a nossa última dança, porque para a semana há mais, mas entretanto vão ao nosso Instagram, toda uma cena, vão lá comentar também sobre o The Last Dance, o que é que acharam, o que é que gostaram mais e dar-nos sugestões para a próxima semana.
É isso mesmo, pessoal.
E até lá, uma grande beijoca e até para a semana.